Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 14 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar fazendo uma correção aqui da minha informação que eu dei ontem. Eu comentei que a versão de iOS do Telegram a partir de agora conta com um modo escuro, mas o ouvinte Anderson Silva me lembrou, né, que esse modo escuro já existia lá no aplicativo. O que chegou agora foi a opção da pessoa customizar as cores complementares, né, da interface lá quando tá com o modo escuro ligado, o que quer dizer que ela consegue trocar o azul dos balões e dos botões por alguma outra cor, ou mexer como um todo na interface, da forma que ela preferir, lá pra cor que ela quiser. E já que eu comecei o episódio falando sobre o modo escuro, deixa eu comentar que agora sim, o Facebook tá começando a testar o modo escuro no aplicativo de Android. Quem encontrou referências a isso pra variar, né, foi a programadora Jane Wong, e ela tweetou alguns prints das interfaces lá do aplicativo de Android com esse modo escuro quando tá ligado. Nessas fotos dá pra ver que a coisa toda tá bem no estágio inicial ainda, né? Acontece, por exemplo, de mudar o fundo pra preto, mas o texto continua preto, então a pessoa não consegue ler direito, mas é aquela coisa, né? Ela achou isso só no código lá do Android, não tá nem como um beta ainda pra ser testado, então é bem provável que o Facebook vai melhorar bastante esse recurso pra aí sim lançar pra todo mundo. E ainda sobre testes do Facebook no Android, a versão beta do WhatsApp agora finalmente também, né? Tá começando a deixar o pessoal testar o desbloqueio do aplicativo por meio lá da impressão digital. Quem recebeu esse teste tá conseguindo já mandar o app pedir impressão digital logo que a pessoa fecha e abre de novo o aplicativo, então ela pode falar pro app esperar entre 1 minuto e 30 minutos para aí sim, né, pedir digital lá do usuário. Aí, segundo o pessoal do site WA Beta Info, quando o recurso for lançado oficialmente pro Android, ele vai poder ser acessado nas configurações, depois em conta e dentro da aba de privacidade. Bom, seguindo com as notícias sobre o Facebook, a empresa anunciou que conseguiu encerrar os testes da plataforma Spark VR e por conta disso abriu para todo mundo agora a possibilidade de programar um filtro lá para as Instagram Stories. Isso quer dizer que a partir de agora, qualquer desenvolvedor consegue fazer um filtro, né, de realidade aumentada lá para ser aplicado no rosto do usuário, então em volta dele, né, para usar nas Stories. E aí, como de costume, os filtros novos podem ser distribuídos na galeria de efeitos que aparece já nas Instagram Stories. E por último, sobre o Facebook, ontem no finalzinho do dia, a empresa admitiu que mandou as conversas privadas de áudio do Messenger do pessoal para centenas de pessoas terceirizadas lá para fazer a transcrição. Isso veio depois da Bloomberg ter publicado uma matéria, né, falando que o Facebook estava mandando esses áudios aí privados para terceiros para eles serem transcritos, e o Facebook comentou que fez isso para garantir que o aplicativo estava conseguindo interpretar direito o que o pessoal estava falando lá nas conversas de áudio. O Facebook disse ainda que todo mundo que teve o áudio compartilhado com terceiros deu a permissão, né, nos ajustes do Messenger, e disse também que parou de fazer isso quando a Apple, o Google e a Amazon se meterem em problemas, né, por conta de coisas parecidas. Bom, pulando de uma plataforma social para outra, deixa eu comentar que pintaram mais detalhes a respeito da compra do Tumblr pelo Automattic, que é o dono do WordPress. Ontem eu comentei por aqui que a Verizon tinha fechado o negócio com o Automattic, né, para vender o Tumblr por um valor não divulgado, mas não demorou muito para alguém vazar esse valor pro Wall Street Journal. O Journal falou que essa venda custou só 3 milhões de dólares, o que é um valor meio absurdo, né, considerando que em 2013 o Yahoo comprou o Tumblr por 1 bilhão e 100 milhões. O fato do Tumblr ter sofrido essa desvalorização, né, de mais de 99% aí nos últimos 6 anos. Mostra que a Yahoo não tinha ideia do que estava fazendo com o site, e agora resta esperar, né? Torcer também para o Automattic dar mais atenção e cuidar direito aí do Tumblr. E enquanto isso, na Snap, a empresa anunciou a terceira versão dos óculos escuros conectados Spectacles. Essa terceira versão vem com duas câmeras HDs, sendo uma na lateral, né, de cada lente, e as lentes são redondas, ligadas para uma haste que é fininha, que é feita de alumínio. A Snap comentou que o fato agora, né, deles terem duas câmeras tornam esses óculos melhores, né, para o uso de realidade aumentada, e disse ainda, né, que isso vai ser bem útil para filtros novos que eles vão lançar em breve lá no Snapchat. A empresa explicou ainda que essa terceira geração dos Spectacles consegue gravar até 1 minuto de vídeo contínuo, eles vão chegar ao mercado americano até o final desse ano, custando bem caro, $380. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que está testando um jeito de facilitar a transferência da reprodução de música que está no celular do usuário para uma caixa de som conectada. Quem deu essa informação foi o site TwoRoad, e dá para ver lá uns prints, né, do recurso novo que vai deixar o usuário cadastrar um dispositivo favorito lá que ele escolher. Agora, um detalhe importante aqui, né, é que essa caixa tem que ser compatível com o Spotify Connect, que é um recurso, né, que faz isso aí, de fazer a caixa continuar tocando a música lá que estava tocando no telefone do usuário, mas só. Uma vez cadastrada, essa caixa favorita habilita, o app passa a perguntar para o usuário se ele quer continuar ouvindo a música no celular, né? Ou então na caixa quando ele chegar perto do dispositivo. E na própria notificação, o usuário tem a opção já de ativar essa reprodução na caixa, o que é melhor que tem hoje, né? Que tem que entrar no aplicativo, fazer a transferência lá por dentro, então um passo a menos aí para a pessoa fazer. Agora, ainda sobre o Spotify, o site The Information comentou que ele está negociando com a Apple, finalmente, né? Um recurso lá que vai deixar a Siri controlar reproduções lá na plataforma. O que rola é que a chegada do iOS 13 abre caminho para o uso da Siri em aplicativos terceiros, tipo de reprodução de música, de podcast e de audiolivros, e isso está chegando num momento que é meio complicado na relação entre a Apple e o Spotify. No começo desse ano, o Spotify entrou com uma reclamação formal na Europa contra a Apple, né, acusando a Apple de práticas anticompetitivas, e por conta disso, o pessoal estava desconfiado que a chance da Siri conversar com o Spotify no futuro próximo era meio nula. O Information comentou também que desde que o Spotify e a Apple começaram a falar sobre isso, o Spotify chegou até a tirar umas reclamações que ele tinha feito, né, desse pacote aí que ele tinha mandado para a Europa, e de quebra também mudou um pouco lá o texto que ele publicou no site acusando a Apple de práticas anticompetitivas com uma linguagem um pouco mais branda em relação à coisa toda. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que confirmou que está liberando o login via impressão digital em serviços dele por meio do Chrome lá no Android. O Google explicou que o usuário vai conseguir fazer login em sites e serviços dele também usando o Chrome no Android, só que a impressão digital, como acontece hoje na Play Store, mas que não rolava lá no Google Chrome. Eles comentaram também que esse login biométrico vai ficar disponível para todo mundo que tem aparelho Android a partir da versão 7 e explicaram, né, que se não apareceu para você, é só esperar mais um pouquinho, que ele aparece daqui a uns dias. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou o Galaxy A10s. Ele tem uma tela LCD HD Plus de 6,2 polegadas, com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 8 megapixels, tem duas câmeras atrás de 13 e 8 megapixels, tem 32 GB de espaço expansível e 2 GB de memória RAM, bateria de 4.000 mAh, e ele também tem um leitor de impressão digital, só que na parte de trás do aparelho. Agora, a parte chata, né, é que por enquanto a Samsung confirmou só o lançamento do Galaxy A10s no Vietnã, mas claro, né, que se pintar confirmação de lançamento em outros lugares, eu comento por aqui. E ainda sobre telefones Android, o Evelix vazou ontem no Twitter dele umas fotos do que ele fala que é um aparelho Motorola sem recorte lá na parte de cima da tela. Esse celular tem bordas bem fininhas, tanto em cima quanto nas laterais, e tem um queixo que é um pouquinho maior, mas ainda assim não é muito grande, só que o problema é que ninguém sabe que telefone que é esse que a Motorola vai lançar. O pessoal não sabe, por exemplo, se algum modelo Motorola One ou Moto G e assim por diante, mas ainda assim, né, se você quiser dar mais piada nessas fotos para tentar tirar suas conclusões, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que valorizou quase 5% ontem como resultado da decisão do governo americano de adiar o imposto lá de produtos importados da China. O que rola é que no começo do mês que vem ia entrar em vigor um imposto novo, né, de 10% aí sobre esses produtos, e na época que isso foi anunciado, as ações da Apple acabaram caindo porque ia bater lá no preço do iPhone. Aí eis que ontem, logo no comecinho do dia, o governo americano falou que mudou de ideia, né, tirou vários produtos dessa lista aí de aumento no dia 1º de setembro, e ao invés disso, falou que a tributação de 10% vai começar a valer para ele só no fim do ano, no dia 15 de dezembro. Aí, dentre os produtos que ganharam nessa colher de chá do governo americano, ficaram smartphones, monitores e computadores, isso fez as ações da Apple subir, né, que o mercado ficou mais tranquilo em relação aos iPhones. Agora, por outro lado, produtos como, por exemplo, o Apple Watch e AirPods também vão passar assim a serem tributados com 10% a mais a partir de 1º de setembro, então resta ver, né, se a Apple vai morder mesmo esse custo a mais para trazer produtos para os Estados Unidos, ou se não, se vai repassar para os clientes. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!